dia, terça-feira, 14 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre a compra da 2W EcoBank pela Matrix Energia, está perto de ser concretizada, sobre as pressões do TCU e da Justiça sobre a ANEEL, com prazos curtos para que a agência tome medidas importantes. Também temos novidades no mundo das baterias, em hidrologia, atualização do Rio Grande do Sul e a agenda de hoje, que tem a ANEEL e muitas teleconferências de resultados de empresas, inclusive da gigantesca Petrobras, que reportou queda no seu lucro do primeiro trimestre deste ano. Como a gente já tem feito nas últimas duas semanas, vamos abrir então com as atualizações do Rio Grande do Sul. Ainda é o grande assunto do momento. O nível do Rio Guaíba voltou a subir por conta da volta das chuvas. Ainda assim, profissionais do setor elétrico estão trabalhando o tempo todo para reconectar os consumidores ao acesso à energia elétrica. Sempre, é claro, com muita segurança, né? Segurança em primeiro lugar. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ainda há cerca de 290 mil consumidores sem energia elétrica. Então, a gente tem o mesmo número de ontem, sendo que dois municípios estão completamente cortados ainda dentro da área de concessão da RGF com esses dois municípios. Lembramos que a CPFL, na semana passada, né, que é dona da RGF, chegou a mencionar que de 30 a 50 mil consumidores deixaram de existir nesse período de chuvas, porque as casas foram destruídas. Então, dificilmente esse número vai chegar ao zero, mas a gente espera que sim, né, que a situação possa ser normalizada o mais rapidamente possível. 6 barragens estão em estado de atenção ou alerta, que é uma boa notícia porque não temos mais nenhuma barragem em estado de emergência. E a subestação Nova Santa Rita continua desligada já há 2 semanas. Então, o sistema de transmissão do Rio Grande do Sul continua fragilizado, o que reforça a possibilidade de novos cortes de cargas, ainda mais agora com o retorno das chuvas. Mais de 4 mil trabalhadores estão empenhados na manutenção do sistema elétrico do Rio Grande do Sul, e o Ministério de Minas e Energia reforçou também que foi bem sucedido o esforço para escoar gás liquefeito de petróleo, GLP ou gás de cozinha, a partir da refinaria Alberto Pasqualini, a REFAP. Falando na catástrofe do Rio Grande do Sul, ontem a Megawatt publicou uma reportagem muito interessante sobre as dificuldades das empresas na previsão da frequência dos eventos climáticos extremos. É algo que a gente sempre tem dito aqui, né? A gente sabe que eles serão mais frequentes, mas quão frequentes? Como preparar a rede? Como fazer investimentos pensando nisso? A Maria Clara Machado, jornalista da Megawatt, conversou com o Adriano Correia, que é sócio da PwC Brasil, e ele diz que há sinais de que o setor está melhor preparado para situações como essa, como a completa evacuação das cidades próximas da barragem 14 de julho, que teve um rompimento parcial no início das chuvas, e o desligamento do abastecimento de energia elétrica por segurança em regiões alagadas. Ele ponderou, contudo, a gravidade da situação, mesmo com os investimentos feitos previamente, o que chama a atenção para a importância de entender a recorrência de eventos extremos como esse. O link para acessar a reportagem está na descrição desse episódio, e é claro que a gente sabe que essas questões são secundárias neste momento, o importante agora é reconstruir a região e garantir a segurança da população, mas ao mesmo tempo é importante já começar a fazer investimentos também, né, na preparação para evitar que novos eventos aconteçam, porque a gente está vendo que a recorrência está grande. Em um ano foram muitas catástrofes no Rio Grande do Sul, então é importante que o investimento na questão da previsão e da segurança seja feito agora, para evitar que no meio da reconstrução a gente tenha outra catástrofe. Bom, agora mudando de assunto, vamos à notícia que movimentou a bolha do mercado de energia ontem à noite, quando a 2W EcoBank informou que recebeu e aceitou uma proposta não vinculante de aquisição do seu controle acionário pela Matrix Energia. Então, durante os próximos 30 dias, a Matrix vai trabalhar em conjunto com a 2W e os seus acionistas para avaliar as condições da efetiva implementação da operação objeto da proposta. A notícia agitou o mercado, até porque os problemas financeiros da 2W não eram mais segredo, eles acontecem há alguns meses, circulam bastante aí nos bastidores do mercado de energia, nas rodinhas, e a empresa chegou a ter problemas em honrar alguns contratos no Mercado Livre de Energia, demitiu funcionários. A Matrix, por sua vez, tem demonstrado apetite por investimentos, entrou até mesmo na disputa da EMAI, a última estatal de energia privatizada pelo governo de São Paulo. Vamos lá, um contexto, né? A 2W nasceu da fusão da Clime Trading com a RR Comercializadora, veículo que era dos empresários Ricardo Del Neri e Renato Amaral, nomes conhecidos por aqueles familiarizados com a Renova Energia. Eles foram os fundadores da Renova, a Renova que hoje está na fase final da sua recuperação judicial. A participação da RR na Renova foi vendida e o Del Neri comprou a participação do Amaral na RR, e aí em 2018 houve a fusão com a Clime e nasceu a 2W. Na época, 2W Energia, alguns anos depois mudou de nome para 2W Ecobank. A promessa da 2W desde o começo era ser uma empresa voltada para o digital, pronta para encarar o varejo de energia. Naquela época ainda era uma promessa ao varejo. A ideia era fazer uma oferta pública inicial de ações, um IPO, para levantar capital para investir em geração própria. E essa energia gerada pela empresa seria vendida a milhares de consumidores por meio de uma plataforma digital de varejo em todo o Brasil e também por meio dos consultores da 2W, inspirados ali pelos agentes autônomos da XP. Os planos de IPO, porém, naufragaram por diversos motivos e a 2W precisou emitir dívida para colocar em prática os seus planos de se tornar uma geradora de energia. A companhia conseguiu colocar em operação o complexo Anemos, que tem quase 140 megas de potência, e o complexo Kairos, que terá 260 megas, ainda está em construção. Algumas unidades ainda não chegaram a ter as obras iniciadas, segundo os dados que eu consultei da ANEEL hoje. Aí, a 2W enfrentou vários desafios para colocar esses planos em ação. Um deles é o CAC, o custo de aquisição de clientes da 2W, muito alto e comprometeu a margem da venda de energia. E, enquanto isso, os investimentos que a empresa fez na construção dos seus projetos foram relativamente caros, ainda mais porque foram viabilizados num mercado desfavorável. O colega Luciano Costa, do TC Mover, publicou ontem cedo uma reportagem bem interessante contando ali sobre os planos da 2W, né, enquanto buscava, ainda não tinha oficializado o acordo com a Matrix. E aí ele contou que a 2W chegou a atrasar pagamentos, renegociou compromissos e realizou demissões. São informações que a Megawatt também apurou. Com isso, a situação da 2W ficou mais difícil porque os outros traders ficaram receosos em fazer negócios com a empresa. Então, ela foi obrigada a pagar um prêmio sobre as suas operações e a situação foi se agravando cada vez mais. As conversas em busca de um sócio surgiram, então, dessa impossibilidade de fazer o IPO. A companhia tentou diversas vezes, mas não conseguiu emplacar uma janela de mercado adequada. Segundo o Valor Econômico, o arranjo com a Matrix, que ainda não é definitivo, porque a proposta foi não vinculante, prevê que os atuais sócios vão ficar reduzidos a 10% do capital da empresa. O controle será, então, dos novos donos da Matrix, que ficarão com 60% em troca de um aporte de R$300 milhões. E depois será feita a negociação com os debenturistas, que compraram a dívida da 2W numa operação costurada com o Credit Suisse, hoje o UBS, para que as debêntures sejam convertidas em participação dessa nova empresa. Então, para isso, será preciso convocar uma assembleia de credores. Eu conversei com credores que explicaram que a possibilidade de injeção de capital no negócio ajuda bastante, só que ainda é preciso analisar o book de energia da 2W, porque ela vendeu muitos contratos pequenos de energia no interior do país, uma margem muito pequena, e a Matrix também vai avaliar tudo nessa fase, que ainda é bastante inicial dessa transação. Só para a gente ter uma ideia do porquê a 2W não conseguiu fazer um IPO. Além da situação, a conjuntura era desfavorável e também sempre houve uma dificuldade grande em fazer avaliação do quanto vale a 2W, né? Quão firme seria aquele valuation. Em 2021, então, a companhia captou R$400 milhões naquela emissão de debêntures que eu disse, foi coordenada pelo Credit Suisse. O Credit, na época, redistribuiu os títulos para os seus clientes da Wealth e investidores institucionais. E, nessa época, a empresa foi avaliada em R$2,7 bilhões. Na época, a 2W nem tinha ativo operacional ainda. Hoje, com ativos e uma dívida significativa, além dos compromissos de venda de energia com pouca margem, o novo controlador pode assumir a empresa com um aporte de R$300 milhões. Então, só para a gente entender a discrepância aí dos valores, como é difícil você avaliar uma empresa como a 2W naquele momento pré-operacional dos ativos. Para a Matrix, a aquisição é positiva porque envolve geração centralizada de grande porte, já que a 2W tem o complexo Anemos. A Matrix ganhou impulso em 2022, quando a gestora Prisma Capital chegou a um acordo com a DXT International, que já controlava a Matrix desde 2018. Foi um acordo de fusão dos negócios da Prisma e da DXT no Brasil em energia elétrica, criando uma joint venture por meio da Matrix, com a capitalização inicial de R$1 bilhão. Ou seja, a Matrix tem recursos e busca boas opções para investir, com foco em ampliar a sua participação no mercado livre, em renováveis e distribuição digital de energia. E aí, a empresa olha varejo, geração centralizada, geração distribuída. Vamos lembrar, a Matrix ganhou até notoriedade em todo o mercado, furou a bolha do mercado de energia, depois que disputou o leilão de privatização da EMAI. Nesse leilão, que foi em abril, a Matrix perdeu para um fundo que tem capital do investidor Nelson Tanuri, mas nem por isso a empresa deixou de fazer investimentos, né? Ela tem tentado ali buscar opções no mercado, fez investimentos em negócio de baterias para armazenamento de energia, tem atuado bastante e agora é o momento de esperar, então, esses 30 dias para que seja feita a análise do negócio e vamos acompanhar aqui os rumos futuros dessa empresa, que é a 2W, chegou prometendo ser disruptiva e agora busca uma sobrevida. Mudando de assunto, vamos falar sobre a ANEEL, que, aliás, tem reunião ordinária nessa terça-feira. A gente tem duas notícias importantes de destaque que mostram o aumento da pressão sobre a agência reguladora. O primeiro é uma decisão judicial do Tribunal Federal Regional da Primeira Região, o TRF1, que deu 45 dias para a ANEEL regulamentar a compensação por constrain-off a geradores eólicos e solares, para que a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, possa fazer os pagamentos. Em novembro do ano passado, a AB Eólica e a AB Solar conseguiram uma liminar para que os seus associados fossem recompensados pelo constrain-off. O que é o constrain-off, além de ser mais um palavrão do setor de energia? É aquilo que acontece quando há o curtailment. Curtailment é quando o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, realiza o corte deliberado da geração de energia por razões não relacionadas às usinas, como limites nas linhas de transmissão ou falta de demanda. Ou seja, há um descasamento entre oferta e demanda, o ONS tem que cortar alguma geração. Quando é essa geração renovável, acontece o curtailment. Quando a empresa consegue esse enquadramento para ser recompensada, é configurado com constrain-off. Há diferentes tipos de classificação de constrain-off a depender do motivo que levou à restrição da geração. Por exemplo, impossibilidade de alocação da geração na carga, indisponibilidade na rede ou atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica. O ressarcimento, contudo, ele é válido apenas para os casos de curtailment por razões elétricas. E os cortes por falta de demanda estão tendo impacto cada vez mais significativo nos resultados dessas geradoras. Nessa ação, as geradoras alegam que as limitações eliminam em mais de 70% as compensações a que elas teriam direito. A liminar saiu em 30 de novembro, mas a CCE nunca fez o pagamento porque diz que a ANEEL precisava regulamentar o cálculo antes. E aí, no fim de abril, a Justiça deu 45 dias para que a ANEEL fizesse essa regulamentação. A agência ainda não recorreu e o TRF1 marcou para 10 de junho o julgamento do mérito do processo. É muito importante porque tem efeitos em cascata em todo o setor. outra pressão sobre a ANEEL vem do Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU tem atuado bastante em relação à ANEEL, e nesse caso eu estou falando da questão da fiscalização da GD por assinatura, que é quando as usinas enquadradas em geração distribuída têm participações ofertadas a clientes por meio de plataformas digitais. Então, o consumidor se associa nessa plataforma digital, fica sócio da usina e tem direito a um desconto na conta de luz, por isso que se chama GD por assinatura. E em março, o TCU enviou um ofício para a ANEEL questionando isso, porque ele entendeu que o modelo de negócio pode ser entendido como comercialização de energia da GD, o que seria ilegal. E aí o TCU pediu que a ANEEL implementasse ações fiscalizatórias e fizesse o aprimoramento da regulação dessa categoria. A ANEEL respondeu pedindo um prazo de 90 dias para apresentar o plano de fiscalização, ao mesmo tempo em que rebateu alguns apontamentos da corte. A ANEEL alegou, por exemplo, que está conduzindo as fiscalizações necessárias, mas diz que essas atividades competem com outras prioridades da sua atuação, incluindo a abertura do mercado livre de energia, instalação de medidores inteligentes e modernização da rede, renovação das concessões das distribuidoras e construção do novo sistema de registro de GD. O TCU reagiu na sexta-feira passada, dando 5 dias úteis para que a ANEEL apresentasse informações complementares relacionadas aos estudos do plano de fiscalização e de aprimoramento da regulação em questão. No despacho, a área técnica afirma que o ofício da agência demanda informações complementares e questiona quais os prazos previstos para início, apresentação e conclusão do plano de fiscalização e a sua efetiva realização pela agência. O tribunal também solicitou uma conclusão do diagnóstico da tomada de subsídios 18 de 2023, que trata do aprimoramento de um dos artigos da Lei 14.300, conhecida como Marco Legal da GD, que estabelece que a geração distribuída se caracteriza como uma produção de energia elétrica para consumo próprio. E aí o TCU questionou se esse assunto vai entrar na agenda regulatória da ANEEL e qual é a previsão para encerramento deste processo. Agora vamos falar sobre baterias para armazenamento de energia, porque os Ministérios de Tecnologia e Desenvolvimento, Indústria e Comércio estabeleceram as regras do processo produtivo básico para os sistemas de armazenamento em baterias industrializado no Brasil. A portaria definiu o que são sistemas de armazenamento, como devem ser calculados os investimentos para que sejam enquadrados em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio do uso em projetos de interesse nacional. Outro destaque do Diário Oficial da União é a declaração da situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos da região hidrográfica do Paraguai, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Essa declaração vai até 31 de outubro deste ano e pode ser prorrogada caso persistam as condições críticas de escassez de recursos hídricos na bacia. Quem é assinante da Megawatt soube dessas notícias antes, porque a gente envia os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho diretamente no seu grupo de WhatsApp. Inclusive, hoje é um ótimo dia para acompanhar a Megawatt e ser assinante e receber tudo na palma da mão, porque a gente tem uma agenda muito cheia. Como eu disse, é dia de reunião da ANEEL, a gente está chamando de Elvio Day, pela quantidade de processos sob relatoria do diretor Elvio Guerra. O motivo é que o mandato dele termina no dia 24 de maio, então há pouco tempo para que o diretor conclua todos os processos que estão na sua relatoria. Hoje também é dia de calls de resultados, a CEMIG fala com investidores às 10, mesmo horário que a Raizen faz a sua teleconferência para comentar os resultados do trimestre. O destaque do dia, é claro, é a Petrobras. A Petrobras faz a sua teleconferência às 11 horas e ali ela deve explicar a retração de 38% no seu lucro líquido, que chegou a R$23,7 bilhões. É isso mesmo. Mesmo caindo 38%, o lucro da Petrobras é desse montante, R$23,7 bilhões, no primeiro trimestre deste ano. E esse resultado refletiu as quedas de vendas de combustíveis no mercado interno e também a desvalorização do real frente ao dólar no período. A gente vai acompanhar tudo, é só você ficar de olho no site da Megawatt, a megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, passa a assinatura da Megawatch, como eu disse antes, porque você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp. Você recebe antes os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, atualizações da reunião da ANEEL e muitas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!